voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 15 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Salário mínimo de R$ 1.088.
Governo aumenta a previsão do valor para o ano que vem.
E recuperação em diversos setores faz aumentar a expectativa de crescimento da economia. Paulo Lassalvo.
O governo também revisou a previsão de crescimento da economia para o ano que vem para 3,2%.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais brasileiros com acesso à água tratada e rede de esgoto.
E projetos do governo e parcerias com a iniciativa privada devem criar condições para que serviços cheguem a todos. Carlos Morinari.
O novo marco legal do saneamento, aprovado este ano, vai permitir mais investimentos privados no setor e facilitar a universalização dos serviços.
Orçamento equilibrado, sem dívidas.
Programa de educação financeira quer levar a cada vez mais brasileiros dicas sobre como administrar o dinheiro. Cleide Lopes.
R$ 1 milhão vão ser investidos para apoiar empresas com projetos inovadores de educação financeira para o cidadão.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
R$ 1.088.
Este é o valor do salário mínimo para o ano que vem, proposto pelo governo.
O valor faz parte da alteração feita pelo Ministério da Economia no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado hoje ao Congresso.
O projeto serve de base para o orçamento do ano que vem, ou seja, as obras e os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
Ele também projeta a expectativa de crescimento da economia.
O novo salário mínimo proposto pelo governo federal para 2021 é de R$ 1.088. Em agosto, a previsão do Ministério da Economia era de R$ 1.067. A diferença se deve ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve de referência para o mínimo e deve fechar o ano acima do projetado pelo governo. A mudança foi enviada ao Congresso Nacional nesta terça-feira, já que a sessão conjunta para a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias está prevista para ocorrer na quarta-feira. O governo também revisou a previsão de crescimento da economia para o ano que vem para 3,2%, considerando a recuperação prevista nos diferentes segmentos econômicos, como varejo, indústria e o setor de serviços, que já é sentida neste ano. Em relação às contas públicas, a previsão para o ano que vem é de um saldo negativo superior a R$ 247 bilhões. Para chegar a este valor, foi levada em conta a projeção de receitas com impostos e contribuições e o teto de gastos do governo federal, que limita o crescimento das despesas à variação da inflação do ano anterior. Com a projeção, o Ministério da Economia também considera que os gastos extras para o enfrentamento da Covid-19 devem se concentrar neste ano, evitando uma trajetória de crescimento do endividamento público. Paulo Lassalvia para a Voz do Brasil.
Mais brasileiros com acesso à rede de esgoto e água potável.
Um estudo divulgado hoje revela que as redes de água chegam a mais de 83% da população e o esgoto a pouco mais de 54%.
E o governo prevê investimentos públicos e principalmente privados para aumentar ainda mais esses números.
Entre 2018 e 2019, houve um crescimento de pouco mais de 3% de redes de águas nas cidades e de 8% de redes de esgoto. Consequentemente, houve um incremento de 5% no tratamento de esgoto no período de um ano. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que os números mostram o tamanho do desafio que precisa ser enfrentado por toda a população.
Não apenas o poder público e a iniciativa privada que tem e que vai buscar se remunerar em projetos que fiquem de pé, mas a própria sociedade em cobrar os seus governantes para que haja soluções em relação ao saneamento. Saneamento, ele é um fator civilizatório.
O ministro Rogério Marinho afirmou que é essencial aumentar a quantidade de recursos para projetos de saneamento no Brasil. Uma das iniciativas previstas é a reformulação dos fundos de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, para que eles possam atuar como formatadores de projetos de parcerias público-privada e concessões. O ministro também disse que o novo marco legal do saneamento, aprovado este ano, vai permitir mais investimentos privados no setor e facilitar a universalização dos serviços.
Nós temos a convicção de que teremos a capacidade, teremos a alavanca, a ferramenta para darmos a velocidade necessária a esse processo de buscar essa universalização que está definida no novo marco legal.
Cada pessoa gera em média 1 quilo de resíduos sólidos por dia e esse dejeto muitas vezes vai parar num dos 3 mil lixões a céu aberto do país. Por isso, o secretário de Qualidade Ambiental, André França, enfatizou a importância do programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente.
Nós temos lá o programa Lixão Zero, que tem dado já esse bom resultado esse ano, como disse, 17% de queda nos lixões, e rumo ao Lixão Zero, né, a meta já está no nome do programa, é zero nos próximos anos.
A pesquisa mostra ainda que a coleta domiciliar de resíduos sólidos atendeu 98% da população urbana, com recolhimento estimado de mais de 65 milhões de toneladas. Desse total, 1,6 milhão foi coletado de forma seletiva. A publicação completa do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento está disponível na internet na página www.snis.gov.br. Reportagem Carlos Molinari.
1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 4 receberam hoje a quarta parcela da extensão do auxílio emergencial.
No total, são mais 417 milhões de reais circulando na economia.
Nesta terça-feira, a Caixa Econômica Federal fez o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial extensão a 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com número de identificação social final 4. O objetivo é socorrer os brasileiros no enfrentamento à Covid-19. Para essa nova etapa de pagamentos, foi disponibilizado um total de 416 milhões de reais, pagos em parcelas de R$ 300 ou de R$ 600 no caso de mulheres que cuidam sozinhas da família. Os cadastrados no Bolsa Família que atendem os critérios de elegibilidade para o recebimento da extensão do auxílio emergencial, segundo a avaliação do Ministério da Cidadania, recebem automaticamente o valor que for mais vantajoso. Os beneficiários poderão movimentar o dinheiro por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão, seguindo os mesmos critérios e datas do benefício regular, em canais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil. O pagamento desta quarta parcela aos inscritos no Bolsa Família começou na última quinta-feira e vai até o dia 23, conforme o dígito final do NIS. Durante todo o mês de dezembro, cerca de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa são consideradas elegíveis e vão receber mais de 4 bilhões de reais. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro transmitiu mensagem ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, depois do anúncio do resultado da votação no Colégio Eleitoral norte-americano.
Bolsonaro mandou saudações ao novo presidente, com a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo, como diz a letra de uma parte do hino norte-americano, a terra dos livres e o lar dos corajosos.
O presidente afirmou que está pronto para trabalhar com Biden para dar continuidade à construção de uma aliança Brasil e Estados Unidos na defesa da soberania, democracia e liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos povos dos dois países.
A CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, inaugurou hoje a restauração de uma torre, que é um símbolo da maior central de abastecimento da América Latina.
A torre foi restaurada por comerciantes que trabalham no local.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de reinauguração.
A Torre do Relógio, reinaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro, é um símbolo da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A estrutura de 52 metros de altura foi restaurada com a ajuda de 176 permissionários. Na cerimônia, o presidente falou sobre a importância da companhia.
Comecei a colher informações de como vocês eram tratados aqui, da importância da Zeagesp e o que poderíamos fazer para mudar. E, obviamente, tudo que está em nossa mesa, grande parte, passa por aqui. E você tem que dar a devida atenção para o que acontece aqui.
A Zeagesp vem passando por um processo de reestruturação. O diretor-presidente da companhia, Coronel Melo Araújo, disse que alguns resultados já foram alcançados.
Estamos revendo contratos, diminuindo gastos, valorizando funcionários de carreira e vejo claramente um futuro promissor. Estamos evitando o desperdício de alimento, fazendo a comida chegar à mesa dos mais necessitados.
Durante a cerimônia de inauguração da torre, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai ser aberta na Zeagesp uma agência da Caixa Econômica Federal. Reportagem de Massoldi.
E como o presidente Jair Bolsonaro afirmou, é possível que a comida que está na mesa da maioria dos brasileiros tenha passado pela Zeagesp.
Inaugurada há 54 anos, a Companhia de Entrepostos e Armazéns de São Paulo é o maior centro de distribuição de alimentos da América Latina.
Passam por lá diariamente cerca de 50 mil pessoas.
E o repórter Dimas Soldi traz detalhes do funcionamento do local.
Todo dia um corre-corre na Zeagesp em São Paulo. Frutas, verduras, legumes, pescados, flores. A maior parte do que é consumido no país passa pela companhia. A comerciante Claudineia dos Santos busca na Zeagesp produtos para abastecer a quitanda dela em Carapicuíba, na Grande São Paulo. É assim que ela ganha vida há 6 anos.
Vou ter que comprar para revender. Acho que aqui é melhor que o Mercadão.
A Zeagesp é o maior entreposto de alimentos da América Latina. E não é por acaso. Só na unidade de São Paulo, a maior delas, passam cerca de 50 mil pessoas todos os dias. Quem está pelo local de segunda a sábado, há mais de 18 anos, é o comerciante Erivaldo Tavares de Almeida. Ele compra o milho no interior do estado e vende na Zeagesp durante o Mercado Livre.
Nós temos os fornecedores diretos da roça, recebemos todos os dias o milho bem fresquinho. A gente pede a quantidade que acha que vai vender todos os dias.
Ao todo, são 13 centros de distribuição no estado, que movimentam milhões de toneladas de produtos todos os anos. Só pela unidade de São Paulo, passam 12 mil veículos em um único dia. O motorista Pedro de Souza, de Presidente Prudente, chegou com carga de batata. São 600 quilômetros até a capital paulista.
É 2 viagens por semana. Começa na segunda e termina na sexta-feira. Aí descanso sábado e domingo, começa segunda de novo.
Da Zeagesp, os produtos saem para 1.500 cidades de quase todos os estados e chegam a 22 países. O tomate ganha até um polimento especial antes de chegar aos mercados. O permissionário Paulo Machado é dono do box.
Maravilhoso, maravilhoso. Porque aqui é bem centralizado, estamos dentro da cidade, o pessoal vem feirante, fica fácil acesso. Aqui é perto das rodovias, sai para todo lugar.
Um complexo do tamanho de uma cidade enfrenta desafios semelhantes. O presidente da Zeagesp, Coronel Melo Araújo, sabe bem disso.
Essa cidade, por ser de 50 mil pessoas, ela tem todos os problemas que tem uma cidade. Então, nesse momento, nós temos problemas de prostituição, temos de tráfico de droga, temos jogo do bicho, é um crime e a gente tem que moralizar, é uma contravenção.
E sabe também como enfrentar.
Então a gente está deixando o recado para essas pessoas que estão em atividades ilícitas que não será permitido, que procurem outro lugar.
A Zeagesp é uma empresa pública federal. A unidade de São Paulo fica na zona oeste da cidade. Reportagem de Massoldi.
E além da distribuição de alimentos, a Zeagesp também serve como um local de armazenagem.
Lá é possível estocar 1 milhão de toneladas de produtos.
Vamos saber os detalhes em mais uma reportagem de Dimas Soldi.
Os setores de alimentos como frutas e hortaliças da Zeagesp, muita gente já conhece. É sempre um corre-corre. Mas a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo também possui um setor de armazenagem. Apesar do barulho do funcionamento das máquinas movimentando os grãos, o local é mais calmo, tem menos gente, mas não é menos significativo. É a maior rede pública de armazenagem do estado de São Paulo e uma das maiores do país. Há pouco mais de um mês, no comando da CEAGESP, o coronel Melo Araújo sabe bem da importância do setor.
Um dos maiores centros de armazenagem de grãos da América Latina também pertence a gente, aí, com capacidade para 100 mil toneladas. Né? Nós temos três desses de 100 mil toneladas.
Além de grãos, em toda a rede da CEAGESP é possível armazenar açúcar e produtos industriais. A capacidade total de armazenamento supera 1 milhão de toneladas. Trigo, sendo estocado esta semana, veio da Argentina. Vai ficar armazenado por cerca de um mês, aguardando pelo processo de moagem para virar farinha, como explica o técnico administrativo da CEAGESP, Antônio Mestre.
O moinho armazena aqui com a gente, ele é conservado, ele é passado por um serviço de expurgo, limpeza, e depois o cliente, quando vai de acordo com a sua necessidade, ele vai retornando o produto para o seu moinho para fazer a moagem, no caso.
Somente no silo de São Paulo, a capacidade é de 20 mil toneladas. Reportagem de Massoldi.
Orçamento equilibrado, sem dívidas.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre um programa de educação financeira com dicas sobre como administrar o dinheiro.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As provas do Enem, marcadas para o mês que vem, vão ter o apoio das Forças Armadas.
Os militares vão atuar para garantir a segurança do exame, armazenando em quartéis as provas de regiões onde não existem locais adequados.
O Ministério da Defesa autorizou o apoio das Forças Armadas no armazenamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. As organizações militares estão adaptadas para garantir a segurança de 11 milhões e 500 mil provas que serão distribuídas por todo o país. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a aplicação do Enem foi adiada. Agora, os inscritos farão a prova impressa nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O porta-voz do Ministério da Defesa, o vice-almirante Carlos Chagas, destaca que o emprego de militares vai garantir amplo alcance ao público que deseja ingressar em instituições de ensino públicas e privadas.
Está prevista a participação de 43 unidades, para fazer um total de 13 mil metros quadrados para armazenagem nas provas. Um interessante destacar que são 42 municípios que serão atendidos. E sendo que Rio Branco, no Acre, nós teremos a participação de duas unidades.
Desde 2009, as Forças Armadas atuam em parceria com o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Na edição deste ano, o apoio logístico vai beneficiar mais de 5 milhões de estudantes que poderão prestar o exame nacional mais próximo do local de moradia. O 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, em Osasco, no estado de São Paulo, tem papel fundamental nessa ação, como explica o chefe da Seção de Operações Complementares, comandante Walter Marinho.
Esse batalhão é fundamental porque ele armazena todas as provas que são impressas. Essas provas vão sendo guardadas na unidade militar, né? E depois elas são distribuídas para as diversas unidades, também diversos locais onde vão ser realizados o Enem, pelos correios.
Nesta edição, os estudantes também terão a oportunidade de participar do primeiro Enem Digital. Segundo divulgado pelo INEP, os alunos que optaram pela versão eletrônica serão avaliados nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, em locais definidos pelo Instituto. Reportagem, Viviane Oliveira.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 6.067.862 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.970.034.
E 182.799 pessoas morreram de Covid-19.
O Brasil deve colher a segunda maior safra de cana-de-açúcar da história.
O resultado deve ser um aumento nas exportações de açúcar, além de manter o país como o maior produtor do mundo.
As previsões foram divulgadas hoje pela Conab.
A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que a atual safra de cana-de-açúcar supere 665 milhões de toneladas. E esse volume só é inferior à safra recorde de 2015, quando o país produziu quase 666 milhões de toneladas. Em comparação com a temporada passada, está previsto um crescimento de 3,5% da safra. Cleverson Santana é superintendente de informações do agronegócio da Conab. Ele explica que, além da melhoria na produtividade, a produção foi beneficiada pelo clima seco nas principais regiões produtoras.
O tempo seco, principalmente na região centro-sul, que é a maior produtora, favoreceu a rapidez na colheita e o aumento da área secolhida também. O Brasil aumentou em 163 mil hectares, se comparado com a safra passada, a quantidade de área colhida de cana-de-açúcar.
No Sudeste, principal região produtora do país, a produção deve aumentar 5%. Já o Nordeste deve aumentar em 3,6% a oferta de cana-de-açúcar. Para Evandro Gussi, presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a pandemia da Covid-19 deixou clara a importância do açúcar e do etanol para o país.
Em lugares em que falta o mínimo de segurança nutricional, o açúcar revelou, especialmente esse ano, o quanto ele é importante para ser uma fonte energética segura, barata. E para o etanol, ainda mais relevante. Fez com que o mundo olhasse com muito mais cuidado para questões de qualidade do ar. E nós temos aí um combustível com nível de redução de emissões super importante.
Do total de cana produzida, 46% tem como destino a produção de açúcar, 11% a mais do que a safra passada. Esse aumento acompanha o mercado internacional, que, segundo o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverson Santana, favorece as exportações.
Os preços do açúcar no mercado internacional aumentaram, o Brasil tem exportado muito açúcar e, naturalmente, isso aumentou a produção de açúcar.
Por outro lado, 54% da produção de cana-de-açúcar vai para a fabricação de etanol, uma redução de 12% em relação à safra passada. Mas, segundo a Conab, isso não acarreta em perdas para o país, pois a produção do biocombustível, a partir do milho, aumentou 80% este ano, chegando a 3 bilhões de litros. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pagar todas as contas e ter um dinheirinho a mais para fazer umas comprinhas sem fazer dívidas nem sempre é fácil.
Não mesmo, Nazi. Difícil quem nunca tenha passado pela situação de comprar um produto que acha que cabe no orçamento e depois se enrolar para pagar.
E para que mais pessoas tenham acesso a dicas sobre como administrar o dinheiro, foi lançado hoje um programa de educação financeira.
Gastar mais do que se ganha nunca foi um bom negócio. Na hora de consumir, é preciso planejamento para evitar dívidas e ter uma vida financeira mais saudável, como aconselha o economista José Luiz Pagnussat.
Saber planejar, saber colocar na ponta do lápis, saber aplicar o seu recurso hoje em dia é fundamental para que você mantenha o orçamento da sua família, o seu orçamento equilibrado e que não entre numa situação de endividamento, que muitas vezes é difícil de sair.
E para ajudar o brasileiro a administrar melhor o dinheiro, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos lançaram o Programa de Aceleração de Empresas Meu Bolso em Dia. R$1 milhão vão ser investidos para apoiar empresas com projetos inovadores de educação financeira para o cidadão, como explica o chefe de promoção de cidadania financeira do Banco Central, Luiz Mansur Siqueira.
Os projetos que se candidatam ao programa, né, eles têm que contribuir minimamente para três objetivos: a formação de poupança, a organização e o planejamento do orçamento pessoal e do orçamento familiar, e a compreensão e uso de produtos e serviços financeiros, aqui incluindo o uso responsável e consciente do crédito.
Na fase final do programa, 5 projetos vão ser selecionados para receber aporte financeiro, como diz o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney.
A ideia é sempre buscar gerar conhecimento que possa produzir no longo prazo transformações comportamentais das pessoas. É um consenso de que ter cidadãos com maior consciência, melhor orientados, mais informados e mais engajados em torno da sua vida financeira, isso tem efeitos positivos para todos os setores da economia.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no endereço meubolsoemdia.com.br. Podem participar empresas de pequeno e médio porte que se enquadram no Simples Nacional, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público brasileiras. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que dispositivos que tratam da participação dos lucros de empresas estatais respeitam Constituição.
STJ determina a prisão de suspeitos de angariar propina disfarçada de honorários na área da saúde do Rio de Janeiro.
Ministério Público Federal entra com ação para proibir quiosques de fecharem praias do Rio de Janeiro no Réveillon.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal confirma a constitucionalidade de dispositivos que tratam da participação nos lucros em estatais.
Para os ministros, as regras previstas na legislação para o exercício desse direito pelos empregados públicos são legais. Fábio Ruas.
O julgamento foi numa ação de inconstitucionalidade apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio contra a Lei 10.101 de 2000. A Confederação questionou o fato de a lei não tornar a participação nos lucros efetiva e condicionar o pagamento a diretrizes fixadas pelo Poder Executivo. A relatora ministra Carmen Lúcia afirmou que a norma fixa parâmetros conforme previsto na Constituição.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, determinou a prisão preventiva de duas pessoas e aplicou medidas cautelares diversas a uma outra em desdobramento de operação da Polícia Federal.
Elas são investigadas por suposto envolvimento na liberação irregular de pagamentos do Estado do Rio de Janeiro a uma organização social da área da saúde. Fátima Uchoa.
Pelas investigações, uma suposta organização criminosa atuaria em várias áreas da administração do Estado do Rio desde antes da eleição de 2018 e ainda mais após o pleito, intensificando no contexto do combate à Covid-19. No STJ, ao justificar a ordem de prisão de um advogado e do sócio de uma empresa ligada ao operador financeiro do esquema, o ministro Benedito Gonçalves concluiu que a liberdade deles gera perigo e justo receio de reiteração criminosa, destruição de provas e dissipação de bens e valores, em tese, angariados de forma ilícita.
A Justiça do Distrito Federal determinou que uma operadora de turismo indenize uma passageira que não conseguiu retornar ao Brasil por conta da pandemia da Covid-19.
Ela explicou que teve o voo de volta da Espanha cancelado e, como a operadora não providenciou o transporte aéreo, teve que comprar uma nova passagem.
A empresa justificou que o cancelamento da passagem foi feito pela companhia aérea.
Mesmo assim, a Justiça entendeu que a passageira deve ser indenizada em R$3.000, mais o preço da passagem. A empresa ainda pode recorrer.
Ministério Público Federal entra com ação para impedir que quiosques cerquem faixa de areia e cobrem ingressos durante o Réveillon do Rio de Janeiro.
Mesmo com a pandemia, a autorização foi obtida pela concessionária Orla Rio, que administra os quiosques. Marissa Omena.
Na ação com pedido de liminar, o Ministério Público Federal requer que os quiosques sejam impedidos de cercar a faixa de areia no trecho de praia do Leme ao Pontal, nos dias 30 e 31. De dezembro. A ação pede que seja suspenso o decreto municipal que autorizou a colocação de grades de isolamento na orla e que seja feita a devida fiscalização.
Justiça de Goiás recebe denúncia contra acusados de falsificar alvarás judiciais.
Quatro pessoas vão responder pelos crimes de estelionato e lavagem de capitais. Daiane Garcês.
Segundo a denúncia, o grupo se utilizava de alvarás judiciais falsificados que induziam a erro funcionários do Banco do Brasil, fazendo com que permitissem o levantamento de valores das contas onde havia depósitos judiciais. Os criminosos também ocultavam o rastreamento do dinheiro, dividindo os valores em contas de familiares e de empresas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fundeb. Senadores analisam retomada de texto inicial que prevê recursos apenas para a educação pública. Plenário aprova a criação de carteira de vacinação digital. Governo atualiza a proposta para lei de diretrizes orçamentárias e salário mínimo em R$ 1.088. Votação está marcada para amanhã no Congresso. Boa noite. A equipe econômica do governo enviou hoje a versão atualizada da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e fixou o valor do novo salário mínimo em R$ 1.088. A versão anterior previa um salário mínimo de R$ 1.067. Essa correção para cima considera a estimativa da inflação acumulada neste ano, conforme o INPC, de 4,1%. No entanto, o reajuste não prevê aumento real, ou seja, não há reajuste acima da inflação. A meta de déficit primário para 2021 também foi revisada para 247,1 bilhões. O déficit primário acontece quando o país não consegue arrecadar recursos que superem os gastos durante um determinado período. O Congresso Nacional marcou a votação da LDO para esta quarta-feira. O Senado concluiu hoje a votação do indicado para a Defensoria Pública Federal, Daniel Macedo Pereira. Pela manhã, o indicado foi sabatinado e também aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
O primeiro sabatinado foi Daniel de Macedo Alves Pereira, indicado para a vaga de Defensor Público Geral Federal, que defendeu a necessidade de fortalecimento da instituição.
A Defensoria é aquela instituição que coloca o pé na lama para levar esperança para milhares de assistidos. É uma instituição relativamente nova, são apenas 25 anos. Há uma discrepância latente na comparação com outras instituições. Somos 643 defensores. Defensores públicos federais para 1.880 procuradores da República. É notório aí que a acusação ela foi fortalecida pelo Congresso. A Defensoria também precisa ser fortalecida.
O relator foi o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que destacou a importância da Defensoria Pública.
Eu defendo que nós no Parlamento tenhamos um olhar diferenciado em relação às Defensorias Públicas, quer na questão orçamentária, quer nas questões vinculadas à composição de seus quadros, porque a presença da Defensoria Pública como assistência judiciária gratuita aos necessitados, ela é imprescindível para a garantia da justiça.
A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, concordou que é preciso aumentar o alcance do trabalho dos defensores.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou também nomes para o Conselho Nacional de Justiça. As indicações ainda precisam ser aprovadas pelo plenário do Senado. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou indicações para o Conselho Nacional de Justiça. No lugar destinado ao Senado, deve assumir Luiz Fernando Bandeira, que já foi diretor-geral da Casa e atualmente é secretário-geral da Mesa.
Uma postura crítica, é uma postura de controle, é uma postura que tende a trazer, né, ao debate público questões que são muitas vezes controversas, questões que podem vir a ser, inclusive, polêmicas, mas que devem ser debatidas.
A vaga da Câmara no CNJ será ocupada pelo advogado Mário Henrique Nunes Maia. Já o Ministério Público da União indicou o Procurador Regional da República, Sidney Madruga, para o Conselho. As três indicações foram feitas pela Presidência da República.
Segue para a Câmara o projeto que institui a carteira de vacinação digital. O documento deverá conter a identificação do portador, as vacinas e os soros aplicados e pendentes. A proposta foi aprovada hoje pelo Senado. Repórter Regina Pinheiro.
O substitutivo apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, ao projeto de lei do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, institui a carteira de vacinação digital. que deverá conter a identificação do portador, as vacinas e os soros aplicados e pendentes, os fabricantes e lotes das vacinas e dos soros utilizados, além de outras informações estabelecidas em regulamento. De acordo com Gurgax, a adoção de um cartão digital de vacinação poderá auxiliar no aumento da cobertura vacinal, especialmente na imunização em massa contra a Covid-19, pois o atual sistema de registro de vacinação na carteirinha de papel ficou obsoleto. Já o Everton esclareceu que a proposta assegura que toda a população brasileira receberá as vacinas a que tem direito.
Toda a população brasileira receberá as vacinas a que tem direito, no momento oportuno, independentemente de possuir a carteira definida no capítulo do artigo.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O ministro das Relações Exteriores deverá prestar informações sobre as embaixadas e consulados em todo o mundo. O pedido é da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. Reportagem de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, o requerimento pede o custo total das embaixadas e consulados, incluindo o gasto com pessoal e outras despesas de custeio, bem como os valores do comércio exterior e balança comercial com cada país. A autora do pedido de informações ao Itamaraty, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, também quer saber o número de embaixadoras em atuação pelo mundo. Ela citou como exemplo que na última reunião da comissão deste ano, de 14 indicados, apenas 2 eram mulheres.
Isso se repete ao longo de décadas, o número menor de mulheres nas embaixadas do Brasil. Claro que eu quero a competência. E é óbvio que nós temos mulheres diplomatas competentes, tanto quanto os diplomatas homens, para ir exercer esses lugares no mundo afora.
Cátia Abreu ainda pede explicações sobre a importância de cada embaixada para o Brasil, sobre outros aspectos que não comercial.
Tomou posse hoje de forma definitiva como senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro, depois de vencer a eleição suplementar no estado em 15 de novembro. Fávaro já estava ocupando o cargo de forma interina, depois do afastamento de juíza Selma. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes.
O Tribunal Superior Eleitoral cassou em 2019 o mandato da ex-senadora juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso. Até que fosse realizada uma nova eleição para preencher a vaga, o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou que o terceiro colocado na eleição para o Senado em 2018, o ex-vice-governador do estado Carlos Fávaro, do PSD, assumisse temporariamente. A nova eleição aconteceu em 15 de novembro de 2020, junto às eleições municipais, e Carlos Fávaro venceu o pleito, com 25,9% dos votos. Ao tomar posse, agora de forma definitiva até 2025, Fávaro ressaltou seus principais eixos de atuação.
Trabalharmos pelas reformas que o Brasil precisa, a reforma tributária, administrativa, continuar lutando pela regularização fundiária, a legalização e o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, infraestrutura logística.
Os outros dois senadores do estado de Mato Grosso são Wellington Fagundes, do PL, e Jaime Campos, do Democratas.
E o Senado analisa nesta noite o projeto que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. No Senado, o relator Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, sugeriu a retomada do texto anterior à votação na Câmara dos Deputados. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E com a aprovação do novo Fundeb, que agora é permanente, faltava a regulamentação, definindo os critérios de repasses do fundo. E o Senado decidiu retomar o relatório original do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que acabou modificado de última hora lá na Câmara. Na prática, essa versão do Senado exclui do rateio do Fundeb as escolas confessionais ou religiosas, comunitárias e sem fins lucrativos. Também ficam de fora o sistema F, que é o SESI, SENAI, por exemplo, e o pagamento de terceirizados de escolas públicas. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que essa mudança seria um contrassenso ao retirar dinheiro da educação pública.
O texto que vinha da Câmara deformava o Fundeb, retiraria 12 bilhões de reais da educação pública no Brasil. Em alguns estados, inclusive mais carentes, retirava de 50 a 100 milhões de reais da escola pública. Voltar ao texto original do deputado Rigoni é a melhor solução para recursos públicos, como diz na Constituição, ser destinado somente às escolas públicas.
Um dos pontos principais da regulamentação é um repasse maior para os municípios mais pobres e também para as escolas que terão uma melhor avaliação. E neste momento o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está submetendo o relatório dos senadores Alci Lucas à votação simbólica, ou seja, os senadores vão se manifestar do plenário e aprovado pelo Senado esse texto que retoma o relatório original lá da Câmara dos Deputados, esse projeto volta para a Câmara dos Deputados e deverá ser votado amanhã. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovado o marco legal das empresas de inovação tecnológica, as startups.
Decisão do ministro do Supremo sobre importação de armas repercute em plenário.
Deputados pedem que Senado mude texto da regulamentação do Fundeb.
Boa noite. A regulamentação do Fundeb, já aprovada na Câmara, está em discussão no Senado. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, espera que o texto seja modificado pelos senadores para impedir a destinação de parte do fundo ao setor privado. A deputada argumenta que a educação básica tem grande responsabilidade na inclusão social e precisa de 100% dos recursos para seu financiamento.
O Brasil perdeu 5 posições no ranking da ONU sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, atribui essa queda principalmente à estagnação da educação brasileira. Para reverter esse prejuízo, o deputado pede que o texto da regulamentação do Fundeb seja alterado no Senado para garantir que 100% dos recursos do fundo sejam destinados exclusivamente às escolas públicas.
Paulão, do PT de Alagoas, também espera que o Senado mude o trecho da regulamentação do Fundeb que transfere recursos públicos para escolas do setor privado. O deputado defende que alunos e profissionais da educação se mobilizem para cobrar dos senadores a alteração no texto e, com isso, fazer justiça ao ensino público.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, considera que a regulamentação do Fundeb foi aprovada de forma equivocada pela Câmara. O parlamentar frisa que o nome é claro. Trata-se de um fundo para financiar a educação pública e não o Sistema S ou a educação privada. O deputado também faz um apelo aos senadores que recuperem e suprimam as mudanças feitas pelos deputados.
Saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, registra o fato de que os pesquisadores que assessoram o governo anunciaram desconhecer os termos do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que tem suas assinaturas e que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no último sábado.
Segundo Érica Cocai, o documento é um arremedo que não foi discutido nem com cientistas, nem com estados e municípios. Ela diz ainda que o plano não propõe o desenvolvimento de tecnologias e exclui as pessoas com deficiência e a população carcerária como prioritárias para receber o imunizante.
Joséildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o Brasil é um ambiente adequado de testes para vacina devido ao alto número de casos de Covid que ainda estão sendo registrados. Segundo o deputado, a imunização é o único remédio eficiente contra a doença. Ele ressalta que o Brasil tem meio século de experiência em campanhas de vacinação bem-sucedidas.
O cantor Paulo César Santos, da banda Roupa Nova, morreu na noite de ontem aos 68 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lamenta a morte do músico e exige do governo federal maior esforço em busca da imunização da população. Para ela, é inaceitável que os brasileiros continuem sofrendo com a morte de seus parentes e amigos.
Ao lembrar que o setor de eventos está parado desde março, Nilson F. está em saque do PP de Santa Catarina, manifesta preocupação com o futuro das pessoas que dependem desse segmento para sobreviver. O deputado sugere que o governo libere a atividade ou isente o setor de tributos e dê maior amparo financeiro para os trabalhadores da área de entretenimento.
Política.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, considera que o governo Bolsonaro tem feito por merecer as boas avaliações nas pesquisas de opinião. O deputado cita 24 meses sem registros de casos de corrupção e a conclusão de obras de infraestrutura, como os 1.200 quilômetros de estradas que foram recapeadas, construídas ou reconstruídas.
Está pronta para votação na Câmara a proposta que reserva vaga mínima para cada gênero, feminino ou masculino, no Poder Legislativo. Defensor do projeto, Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, espera que em uma década a instituição de cotas para os parlamentos possa equilibrar o percentual entre homens e mulheres na política, fortalecendo a democracia representativa.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, entende que é hora de construir uma legislação que garanta mais mulheres no legislativo e no executivo. A deputada argumenta que, apesar de as mulheres representarem 52% do eleitorado, apenas 658 prefeitas foram eleitas, enquanto 4.800 prefeitos se elegeram.
Economia.
Os deputados aprovaram o marco legal das startups, que tem como objetivo incentivar as empresas de inovação tecnológica no país. Pelo texto, as startups devem ter no máximo 10 anos de inscrição no CNPJ e receita bruta de até 16 milhões de reais.
Também foi aprovado pelo plenário o projeto que formaliza o acordo entre a União e os estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações. O texto prevê repasses de 58 bilhões de reais pelo governo federal até 2037. Quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que formaliza o acordo judicial para encerrar disputas entre União e estados em torno da chamada Lei Kandir. A proposta já tinha sido aprovada no Senado e segue agora para a sanção presidencial. A polêmica começou em 1996, quando a Lei Kandir deixou as exportações isentas de vários tributos, inclusive os estaduais, como o ICMS. O projeto aprovado agora prevê repasses de 58 bilhões de reais do governo federal para compensar perdas tributárias dos estados e municípios exportadores até o ano 2037. O relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, comemorou o fim do impasse.
O grande mérito do projeto de lei é dar fim a um desentendimento de décadas no qual a União entendia não haver mais compensação a ser paga diante dos efeitos econômicos benéficos da Lei Kandir. Os estados e municípios, por sua vez, percebiam-se lesados e chegaram a demandar no STF a compensação retroativa às suas perdas.
O governo federal fará o repasse dos 58 bilhões de reais em parcelas anuais, inicialmente de 4 bilhões de reais até 2030 e com valores um pouco menores até 2037. Estados e municípios ainda poderão receber outros 3 bilhões e 600 milhões de reais relativos a royalties pela exploração de petróleo e recursos minerais, mas esse valor extra ainda depende da aprovação da PEC do Pacto Federativo. Lucas Redecker explicou os efeitos práticos do acordo entre União e Estados, homologado pelo Supremo Tribunal Federal e formalizado agora pela Câmara e pelo Senado.
Esse é um momento histórico que nós conseguimos dar um resultado daqui para frente para que esses estados e municípios consigam, até 2037, se organizarem financeiramente, ter investimentos a longo prazo, renegociar os seus problemas financeiros e também consigam entregar o serviço para o cidadão de forma mais efetiva.
Por um dos critérios de rateio dos recursos, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Paraná estão entre os principais beneficiados com os futuros repasses da União. No entanto, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, ainda contabiliza prejuízo para os estados exportadores.
Esse acordo, muito embora gere uma receita para os estados e municípios de imediato, mas Minas Gerais está deixando com a União, por esse acordo, mais de 130 bilhões de reais. O conjunto dos estados tinha mais de 600 bilhões de reais para receber da União. E Minas Gerais, junto com o Pará, é o maior deles.
Já o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defendeu o pragmatismo do acordo.
Antes, um mau acordo do que uma boa briga. Nós temos que eliminar a origem do problema, resolver o problema do Pará,
passado com esse projeto de lei e assim pacificar. Agora, a reforma tributária tem que vir, porque senão nós vamos continuar criando esse tipo de ambiente inseguro.
Os deputados também aprovaram o marco legal das startups, que são empresas especializadas em ações de inovação tecnológica. Elas devem ter no máximo 10 anos de inscrição no CNPJ, receita bruta de até 16 milhões de reais e enquadramento tributário no regime especial Inova Simples, que contempla micro e pequenas empresas. Coautora da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, ressaltou a intenção de desburocratizar a criação de startups e de incentivar os investimentos no setor.
Todo mundo está passando por uma grande revolução tecnológica e o Brasil, infelizmente, vem ficando para trás diante dessa transformação. E no contexto da pandemia, em que nós vemos uma desaceleração ainda maior do nosso desenvolvimento econômico, um aumento do desemprego, é muito importante a geração de renda.
Outros defensores das startups argumentaram que estão sendo criadas condições favoráveis para o surgimento de vários unicórnios, ou seja, as empresas privadas de tecnologia avaliadas em mais de US$1 bilhão antes da abertura do capital na Bolsa de Valores. Já o PSOL tentou obstruir a votação, sobretudo por críticas a alguns itens trabalhistas do texto, como exemplificou a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Esse projeto ele avança ainda mais na precarização do trabalho, que ele abre a possibilidade, inclusive, do trabalhador trabalhar o mês inteiro e não ter garantia de nenhum tipo de remuneração, porque ele ganharia somente a partir da possibilidade de lucratividade das startups.
O relator da proposta, deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, fez várias alterações na primeira versão do texto a fim de facilitar a aprovação e garantiu que as startups vão combater o desemprego.
Esse marco de startups vai mudar a realidade do nosso Brasil. A realidade de que tem quem está lá fora agora, esperando uma oportunidade de emprego, e que vai sim, inclusive com o assunto stock options, ter essa remuneração de acordo com os acordos com a sua empresa garantida. A possibilidade de ser sócio da empresa.
As stock options, citadas por Vinícius Poit, são uma das formas de participação do funcionário na gestão e nos rendimentos das startups. O texto aprovado pela Câmara ainda será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica a intenção do governo de privatizar o Banco do Brasil, os Correios e a Ceitec, estatal que atua na fabricação de chips. O deputado argumenta que o modelo de venda da Eletrobras, por exemplo, tem como objetivo beneficiar acionistas da estatal ao incluir na privatização uma usina cuja concessão vence em 2024.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, faz um apelo ao presidente Bolsonaro para que o auxílio emergencial seja prorrogado, no mínimo, por mais 6 meses. Segundo ele, apesar de existirem projetos na Câmara e no Senado com esse propósito, seria interessante o próprio governo reconhecer a necessidade de garantir que o brasileiro tenha comida na mesa.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende um reajuste real do salário mínimo para 2021 no valor de R$ 1.111,00, baseado na inflação e no PIB. O deputado ainda defende o pagamento de mais 2 parcelas do seguro-desemprego. Segundo ele, quem não ganhou auxílio emergencial e ficou desempregado nesse período de pandemia precisa de pagamento extra.
Os deputados e senadores se reúnem amanhã em sessão do Congresso para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Hoje, o relator da matéria, senador Irajá, apresentou parecer ao texto com mudanças em relação ao do governo federal, como conta a repórter Ana Raquel Macedo.
O relator da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, senador Irajá, do PSD de Tocantins, apresentou nesta terça-feira parecer com mudanças em relação ao texto original encaminhado pelo Poder Executivo. No relatório, Irajá acolheu todas as 257 emendas ao projeto inicial. No texto, o relator apoia a meta fiscal definida para 2021 e amplia metas e prioridades do governo. A LDO deve ser votada nesta quarta-feira em sessão do Congresso Nacional. Pela primeira vez, a proposta será analisada em plenário por deputados e senadores por meio de um rito sumário e em sessões separadas, sem uma avaliação prévia da Comissão Mista de Orçamento. Não houve acordo neste ano para a eleição de presidente da comissão. Seguindo a atualização de parâmetros encaminhada nesta terça pela equipe econômica para a proposta, o relatório do senador Irajá prevê meta de R$ 247,1 bilhões para o resultado primário, ou seja, as receitas menos despesas antes do pagamento de juros. Com isso, o governo abandonou a ideia de uma meta flexível. Na versão enviada em abril, o governo alegou dificuldades nos cálculos devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Por outro lado, o relator discordou da intenção da equipe econômica em ampliar as possibilidades de gastos temporários até que seja aprovado o orçamento da União. Ainda não há data para apreciação da proposta pelo Congresso Nacional. O projeto do Executivo previa autorização para execução de praticamente todas as programações orçamentárias, algumas integralmente e outras limitadas a 1/12 do valor previsto. Segundo o relator, aprovar o texto dessa forma esvaziaria a atividade legislativa. No substitutivo, então, o relator restringiu a execução provisória às despesas correntes inadiáveis, como ocorre hoje. Para as outras despesas, será necessário aguardar a aprovação e sanção do orçamento. A proposta do Executivo já indicava como prioridades para 2021 a primeira infância e os investimentos previstos no plano plurianual até 2023. Irajá incluiu o programa de habitação Casa Verde Amarela no caso de municípios de até 50 mil habitantes. Além disso, o relator incorporou no anexo de metas e prioridades, integral ou parcialmente, todas as emendas apresentadas por deputados, senadores e bancadas estaduais e do Distrito Federal. No substitutivo, o senador Irajá elevou de 0,8%, sugerido pelo governo, para 1% da receita corrente líquida, o montante a ser destinado para as emendas impositivas das bancadas estaduais e do Distrito Federal. O percentual de 1% está previsto na Constituição. Ainda em relação às emendas impositivas individuais, o relator reduziu de 90 para 45 dias o prazo conferido ao Poder Executivo para a publicação das regras e do cronograma de execução das programações sugeridas por deputados e senadores. Por fim, Irajá manteve a proibição de reajustes a servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, conforme previsto na Lei de Ajuda aos Entes Federativos por conta da pandemia de Covid-19. Com vigência anual, a LDO orienta a elaboração do orçamento e a execução posterior dele. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a resolução do Poder Executivo de zerar a alíquota para a importação de revólveres e pistolas. A decisão de Fachin foi tomada em caráter liminar e atendeu a pedido do Partido Socialista Brasileiro.
O magistrado entendeu que a redução da alíquota a zero contradiz o direito à vida e à segurança, além de prejudicar a indústria nacional. O tema repercutiu entre os deputados e quem traz mais detalhes é a repórter Paula Habitar.
A suspensão pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal da resolução do Poder Executivo que zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas repercutiu no plenário da Câmara nesta terça-feira. Para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a decisão vai contra a necessidade de o cidadão se armar para não ficar à mercê de bandidos.
Eu quero dizer que o cidadão armado não quer dizer que vai ter mortes ou violência. É a segurança para a família. E só quem teve a sua família ameaçada, a sua família sob as garras de bandidos marginais, é que sabe da importância de andar armado. E um cidadão de bem não sai por aí para atirar, para disputar briga ou coisa assim. Por isso é importante pensarmos que o cidadão de bem armado, protegendo a sua família, é fundamental. E quanto menor o preço do armamento, melhor.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, também citou a necessidade de legítima defesa para falar a favor da redução da alíquota a zero.
Os brasileiros não têm condição de levar uma vida igual o Luciano Huck, a Angélica ou o Marcelo Freixo. Os seguranças das nossas crianças somos nós mesmos. Por favor, parem de hipocrisia e permitam que o brasileiro possa exercer de fato a sua legítima defesa. Não cabe à polícia a fazer a segurança da minha casa quando alguém entra na minha casa. Porque não tem condição, por melhor que seja a polícia, dela estar onipresente. E se a gente levar isso para a questão rural, pior ainda.
O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, respondeu.
Como é que pode alguém nesse momento estar falando em armas, que o mundo inteiro está falando em cura, em vida?
Não, ele está propondo armas. E me cito, inclusive, de uma maneira absolutamente equivocada e mentirosa. É uma cortina de fumaça. Eu ando com segurança armada por uma razão só. Eu enfrentei as milícias, ao contrário do pai do deputado Eduardo Bolsonaro, que defendeu as milícias.
E a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, defendeu outras prioridades.
O desemprego tomou de conta do país e a fome se alastra. E aí eu pergunto, se está difícil para comprar o quilo do arroz, será que está fácil para comprar uma arma? Se está difícil comprar o quilo da carne, com o preço que o governo Bolsonaro deixou ela chegar, vai ser possível comprar uma arma? É preciso ter prioridades para a população brasileira. O povo precisa ter condições de comprar a carne, o arroz, o feijão, a gasolina e poder pagar sua conta de energia.
Além disso, para a deputada, ao dizer que o cidadão precisa se armar, o governo admite que não consegue proteger a população. A decisão de Edson Fachin de suspender a resolução que zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas foi tomada em caráter liminar e atendeu a pedido do Partido Socialista Brasileiro. Fachin entendeu que a redução da alíquota a zero contradiz o direito à vida e à segurança, além de prejudicar a indústria nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.